A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Telenguage é um conto de ficção científica que narra de maneira inovadora uma história na qual se articulam temas como a gênese e a evolução da linguagem humana. Pedro Silva passeia por tópicos densos, trazendo à tona seu vasto conhecimento linguístico filosófico, mas de uma forma sutil e leve. Assim, o livro é um passaporte para um universo de reflexões acessível aos mais diversos níveis de leitores amantes da linguística. Pedro Silva. Trecho da quarta capa do livro Telenguage, a Língua do Futuro. Olá, ouvintes! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. Telenguage é o título do livro de estreia do escritor doutor em Linguística Aplicada pela Universidade Federal do Ceará, Pedro Silva. A obra de ficção científica é publicada pela editora independente Express Poema e narra de maneira inovadora uma história na qual se articulam temas como a gênese e a evolução da linguagem humana. Participa também do programa o escritor Jansen Viana, autor do livro Eles Não Suportam a Poesia, a Resistência em Forma de Verso. O autor traz todos os detalhes da nova publicação que será lançada em Fortaleza ainda neste semestre. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Pedro Silva, é um prazer recebê-lo no Autores e Ideias. Seja bem-vindo.
Obrigado, Lilian. Né? Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui, poder participar dessa entrevista com você sobre esse meu trabalho mais novo, né? O Telenguage, a Língua do Futuro, publicado recentemente em pré-lançamento na Livraria Lamarca. Né? E também queria aproveitar aqui, dar boa noite a todos os ouvintes e também agradecer a presença da minha editora aqui, Catiúcia Moraes, editora da Expresso Poema, né? Enfim, estamos aqui para falar um pouco dessa obra aí.
Eu estou muito feliz a gente falar sobre esse livro de estreia na literatura do Pedro. O Pedro que já tem vários capítulos aí publicados na categoria de acadêmica, né, de pesquisa científica. O Pedro Silva, ele que é mestre e doutor em linguística aplicada, está fazendo agora o seu pós-doutoramento. E a gente agora vai conhecer um pouco mais sobre essa outra vertente desse pesquisador em linguística, que é o Telenguage, a Língua do Futuro. Pedro, o que os leitores podem esperar dessa publicação?
Lilian, podem esperar um prazer literário, né, na leitura dessa obra, um prazer estético também, mas ao mesmo tempo absorver e assimilar conhecimentos de ordem linguística, de natureza linguística, filosófica também, né, sem perder a reflexão, né, a respeito da ficção científica que se coloca nessa obra, né? Então podem esperar muita coisa nesse sentido. Também pode se deparar com alguns aspectos mais de ordem mais técnica da linguística, né? Mas aprender coisas novas sobre a linguagem humana, de modo geral, né? Desde reflexões sobre a sua gênese, sobre a sua origem, a propostas de ficção, né? A respeito de sua evolução, certo?
Pedro, esse é um tema muito curioso, né? Como é que surgiu essa ideia de escrever um livro de ficção científica, que é um gênero também que já chama bastante atenção, porque ele já tem uma outra abordagem, e que tem como tema justamente a gênese e a linguagem humana. Da onde é que surgiu essa ideia?
Lilian, pra ser sincero, eu mesmo nem sei te dizer. Ela surgiu assim, né? Como foi um insight, uma luz, né, que se deu na minha cabeça. E eu pensei nessa obra de súbito, realmente, né, ainda no ano passado, mas somente esse ano é que eu parei para colocar no papel, né. E no primeiro momento eu tive a ideia em forma de prosa, e quando fui colocar no papel esse ano foi que eu fui convertendo a prosa numa narrativa com personagens, né, onde eles discutem essas questões atinentes à linguagem humana, como falei, né, sobre os temas da origem e da evolução.
Pedro, você já costumava escrever? Você tinha essa verve de escritor? Como é que você trabalhava isso?
Eu tinha experiência com a escrita na linguística, né? Na publicação de dissertação, capítulo de livro, como eu falei, na própria produção da tese de doutorado, né? Agora, assim, minha relação com a literatura é antiga, né? Em termos de leitor, né? Na perspectiva de leitor, há muito tempo eu sou um apaixonado pela literatura, né, universal, nacional, cearense, etc. Enfim, é essa a relação, né? Agora, a escrita propriamente dita, ela se deu mais à minha experiência na perspectiva mesmo científica, né? Então, essa seria a primeira obra de cunho literário.
Pedro, a gente quando é da letras, eu digo a gente porque eu também sou formada em letras.
Uhum.
Então a gente quando está no curso de letras, a gente faz uma distinção logo nos semestres iniciais, né? Há inclusive uma lenda que diz que quando você tem um bom professor de teoria da literatura, então você segue com a literatura pro resto do curso. E quando você tem um bom professor de introdução à linguística, você segue com a linguística ao longo do curso. Por que que eu tô contando essa história? Eu tô contando essa história porque parece sempre que elas são primas distantes.
Isso.
A linguística e a literatura. E você tenta fazer justamente o contrário. Você tenta unir a linguística e a literatura, amarrar numa obra literária que tem como tema justamente a linguagem humana. Fala pra gente um pouquinho de como é que esse linguista apaixonado pela literatura conseguiu imprimir essa história. Como é que você conseguiu ver que essa história podia render um bom livro?
Lilian, é o seguinte, a aproximação da linguística com a literatura, ela já existia no Círculo de Praga, né? Com linguistas antigos como Jacobson, né? Krubetskoy, em 1930, né? Porém, com o passar do tempo, a relação da linguística com a literatura foi realmente se bifurcando, elas foram se distanciando de tal modo que chegamos ao ponto que você falou hoje. Realmente, elas estão um tanto quanto assim meio dissonantes, né? De certo ponto de vista, né? Mas o que foi que eu fiz? Eu tentei justamente resgatar essa relação, pensando, por exemplo, em alguns acontecimentos que existem em outras áreas, como no direito, por exemplo, se tem uma relação do direito na literatura, por exemplo, né? Então, os estudantes de ciências jurídicas, muitas vezes lançam mão, os professores também, lançam mão de recursos de obras literárias para tratar abordagens, né, trazer reflexões sobre a ciência jurídica como um todo, né, como a obra O Processo de Kafka é um exemplo, né, nesse sentido. Também isso ocorre em áreas como a psicologia, né, o trabalho de Dostoiévski, Notas de um Subsolo, por exemplo, é um verdadeiro golpe de mestre, né, da psicologia, como o próprio Nietzsche falou, né. Então, eu, considerando essa relação de uma ciência na literatura, né? Eu tentei fazer a mesma coisa da linguística na literatura, tentar trabalhar a linguística na perspectiva da literatura, considerando também a literatura como um meio pelo qual se pode fazer uma abordagem de determinados temas e questões que por outro caminho às vezes não é possível, né? Como o próprio caminho técnico-científico, às vezes, ele fecha a oportunidade de determinadas reflexões em razão da própria exigência metodológica, né? E a literatura, às vezes, ela abre. Às vezes não, geralmente a literatura abre, ela expande essa possibilidade de reflexão. Então, considerando isso, foi que eu pensei em tentar abrir, né, aqui no Estado e no Brasil, abrir essa porta de relação da linguística na literatura, né? Embora já existam no Brasil obras nesse sentido, né? Como, por exemplo, A Língua de Eulália, é um livro do linguista Marcos Banho, da Universidade Federal de Brasília, na qual ele faz uma abordagem nesse sentido, da linguística na literatura. Porém, o enfoque que se tem na obra dele tem um caráter mais pedagógico, eu diria assim, né? Que eu não tento fazer, né? Eu tento evitar muito esse viés pedagógico e tentar realmente dar um ar de um tratamento ficcional mesmo, né, na abordagem, né, mais nesse sentido. Mas não deixa de ter algo de pedagógico também nessa obra, né, um aluno de linguística, por exemplo, poderá aprender determinados aspectos técnicos da linguística e se beneficiar nesse sentido na sua formação. Mas mais importante do que isso ainda é o conjunto de reflexões que se propõe nessa obra, tanto de caráter científico como filosófico, como falei antes, e a abertura para a reflexão ficcional, né? A relação mesmo do prazer estético literário, que segue mais adiante no livro, né? Na parte do meio para frente, por assim dizer.
Pois Pedro, é. Você falou desse aspecto filosófico da obra e há uma presença muito importante aqui de um sujeito, que é o filósofo Nietzsche. Inclusive, ele que traz aí o epígrafe, o pórtico do livro é do Nietzsche. Conta pra gente um pouquinho sobre a influência desse filósofo para você e para a escrita do livro.
É, a influência do Nietzsche, no meu pensamento, ela é antiga, não é de hoje, né? Mas ela foi ganhar realmente força a partir de 2014, quando eu ainda estava iniciando o doutorado, e tentei fazer um artigo criticando Nietzsche, mas de repente notei que eu tinha pouca leitura a respeito dele, né? Então resolvi realmente ler Nietzsche, ler a obra do Nietzsche de uma forma mais cuidadosa, mais atenta. E quando eu fui recomeçar, né, dar início a essa aventura de leitura da obra do Nietzsche, comecei essa aventura tentando fazer uma crítica a ele, mas de repente ele me convenceu do contrário, né? Eu fui vendo que Nietzsche realmente é um gênio da filosofia, né? E que não dava para fazer a crítica que eu estava pensando naquele momento, né? Eu estava sendo, de certo modo, influenciado pelo comportamento dos maiores críticos do Nietzsche, que são aqueles que nunca o leram, né? Então eu nunca tinha lido tanto Nietzsche suficientemente para realmente criticá-lo, né? E pensava que já podia fazer aquilo. Mas quando eu comecei a ler a obra dele, vi que não era bem assim. E fui realmente vendo ali uma filosofia encantadora, né, importantíssima para a vida como um todo, né? Porque a filosofia do Nietzsche se trata de uma filosofia de afirmação da vida, ao contrário do que muita gente pensa.
É,
né?
Coloca o Nietzsche como niilista.
É. Sim, o niilismo é porque, na verdade, ele é niilista, mas é niilista, ele divide dois tipos de niilismo, né? Ele fala do niilismo passivo e do niilismo ativo. É o que o pessoal não sabe, né? Geralmente a turma
Só
pensa num niilismo passivo, como se fosse uma coisa ruim, mas na verdade ele é um niilista ativo que afirma a vida, né, em qualquer circunstância. Então a tese fundamental do Nietzsche seria a afirmação da vida, né? Se trata de uma tese que vai, toda a filosofia dele vai se assentar nesse pilar. Então Nietzsche foi muito influente na minha formação durante o doutorado como um todo, né, e... Enfim, é isso.
Pedro, e qual que é a relação entre Nietzsche e a linguística, a linguagem humana?
Pois bem, a relação, ela, num primeiro momento, parece não se manifestar, mas existe, né? Ela é muito profunda. Nietzsche, ele tem muitas abordagens sobre a linguagem humana. Inclusive, uma das obras dele que trata isso de forma mais direta é citada no The Language, né? Que é a obra Verdade e Mentira no sentido extramoral. Também, além dessa obra, ele faz outras abordagens em que ele trata da linguagem como algo relacional, né? Ele também, fora dessa questão específica da linguagem, Nietzsche é o pai do perspectivismo científico, certo? Toda a visão dele é, de certo modo, aproveitada hoje pelas ciências como um todo, né? Inclusive na linguística. Mas na linguística não existe ainda um reconhecimento disso, às claras, certo? Por exemplo, como ele é o pai do perspectivismo científico, notar-se-á a influência dele até em Saussure, Ferdinand Saussure, né, que é o pai da linguística moderna. Quando Saussure diz que é o ponto de vista que cria o objeto, trata-se de uma visão perspectivista, né, do conhecimento, da realidade como um todo, né? Então, quando Saussure está dizendo isso, ele está, de algum modo, reverberando o pensamento nietzschiano em termos de perspectivismo, certo? Então, num olhar mais atento, pode-se encontrar a presença de Nietzsche em toda a linguística, né? Em quase toda ela, né?
Por assim dizer. Interessante, eu não sabia de nada disso. Estou aqui tomando nota de tudo aqui que o Pedro está falando. Porque, claro, a gente tem muito interesse em saber essas relações e construir, né, cada vez mais esse pensamento. Agora, Pedro, por que a escolha pelo gênero ficção científica?
Ficção é porque, assim, eu tinha, como eu disse antes, eu tive uma ideia que, de súbito, né, um insight, uma luz, e nela existia um componente que eu notava que não dava para entrar nos moldes científicos da linguística tal como ela se apresenta hoje, certo? Então, considerando esse componente, eu encontrei na literatura uma possibilidade de falar disso. Porque é o seguinte, existem muitas coisas na ciência que derivam da ficção e vice-versa. Muita coisa da ficção vem da ciência e vice-versa, certo? Então, às vezes é preciso se criar um imaginário simbólico para que a ciência possa beber nesse imaginário e tentar produzir algo novo, certo? Então, foi vislumbrando isso, que essa ideia de se criar um imaginário, um conjunto de termos e de uma certa linguagem, a partir da qual a ciência linguística pudesse beber nessa fonte imaginária para pensar categorias científicas, técnicas, né? Então, esse imaginário que eu propus no livro, e que infelizmente eu não posso falar, porque senão eu vou estar dando spoiler aqui na obra, né? Mas, assim, se trata de um imaginário que abre perspectivas para o trabalho da linguística, talvez, no futuro. Talvez, né? Então, foi pensando nessa possibilidade simbólica de se criar um terreno imaginário simbólico fértil para trabalhos futuros poderem se desenvolver a partir daí.
Interessante. O título do livro é quase um trava-língua, né? The Language, a língua do futuro. Pedro, explica pra gente a proposta desse título.
Bem, a proposta, como a própria epígrafe já sugere, né, se trata de uma língua do futuro, né? Mas, como eu disse antes, não dá para aqui pra também falar muito especificamente do tema, inclusive desse nome, porque o leitor vai ter que ler para saber melhor, né, o que é que ele significa, né? Exatamente.
Ah, mas dá uma pista pra gente, vai.
Bem, com a pista tá dada aí, mas eu vou tentar aqui expandi-la, né? Então, tem a ver Eu vou dar aqui uma dica que tem a ver um pouco com a linguagem telepática, né, por assim dizer, certo? Então, seria uma abertura nesse sentido, né? Então, o leitor pode começar a imaginar algo que poderá vir nesse sentido.
Bom, vocês já viram que o Pedro é difícil de soltar sobre o livro, né? A gente tenta aqui dar alguns nortes para ele contar pra gente um pouquinho sobre a obra, mas ele segura ao máximo, fazer com que você fique ainda mais curioso e possa se debruçar sobre a obra. Eu converso com o doutor em Linguística Aplicada pela Universidade Federal do Ceará, autor do livro Telenguage, publicado pela editora independente Expresso Poema, cujos detalhes você só confere aqui, no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Toda criança deve brincar, aprender e se divertir.
A Constituição diz: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança o direito à saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade e convivência familiar e comunitária. Também está na Constituição que trabalho só a partir dos 16 anos. Entre 14 e 16, só como aprendiz e se estiver ligado a um curso de aprendizagem.
Trabalho é coisa de gente grande.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
A poesia tem sido um grande instrumento de resistência nos períodos de repressão. Na época da ditadura militar, surgiram movimentos como o da poesia marginal ou geração mimeógrafo, onde colaboravam vários poetas de renome, tais como Paulo Leminski, Helena Buarque de Holanda, Chacal, Cacazo, Ali Salomão, dentre outros. Não podemos esquecer de expoentes como Ferreira Goulart e Chico Buarque, além das revistas Pasquim e a cearense O Saco. Guardadas as proporções, a nova obra do escritor Jansen Viana também segue o mesmo espírito, o de resistência. O livro, intitulado Eles Não Suportam a Poesia, a Resistência em Forma de Verso, terá lançamento em Fortaleza ainda neste semestre. Mas o Autores e Ideias já traz todos os detalhes dessa publicação, que já está dando o que falar com exclusividade para você. Jansen Viana, conta pra gente os detalhes dessa nova publicação intitulada Eles Não Suportam a Poesia, a Resistência em Forma de Verso.
Oi, Lívia. Eu fui escrevendo alguns poemas nesse momento de efervescência política desde o ano passado, e aí resolvi juntar tudo, né, para publicar com forma de dar uma resposta a tantas declarações que chocaram o coração da gente, né? Declarações misóginas, declarações racistas e coisas que falam prejuízo para as minorias, para os trabalhadores. Então essas coisas incomodaram muito o meu coração, não só a mim, mas eu acredito a todos os brasileiros, de uma forma geral. E aí eu fui escrevendo e resolvi publicar, porque também a poesia sempre foi um instrumento de resistência. Nos períodos mais críticos da história do nosso país, sempre houve uma resposta na literatura, na música, em todas as expressões artísticas. E inspirado nesses movimentos, eu escrevi e estou apresentando esse trabalho para que o povo aprecie, para que seja também uma inspiração. Essa é a proposta, né, do nosso novo livro.
Jansen, e como é que a gente pode pensar nessa poesia de forma combativa? A poesia, como o subtítulo do livro diz, como um verso de resistência. Como é que a poesia ela pode ser também vista como um exercício de resistência?
Porque ela sensibiliza, né, a nossa linguagem da alma, que é a linguagem da sensibilidade, ela toca profundamente. E até para aqueles corações mais endurecidos, quando vê a riqueza das metáforas, né, a composição do poema, o jogo de palavras e o sentido, né, onde a gente expressa através da poesia, eu acredito que isso ajuda a tocar, a fazer com que as pessoas possam repensar alguns posicionamentos, possam enxergar de uma forma diferente e tirar algumas certezas, porque o problema é que as certezas elas aprendem, né? Isso é uma característica de movimentos fundamentalistas, de pessoas que se acham muito certas e por causa dessas certezas elas agridem, elas ferem, né? E atropelam os outros. E a poesia vai no sentido contrário, né? Ela sensibiliza, ela quebranta, ela faz com que a gente possa mudar um pouco o pensamento.
Jansen, e você teve medo de sofrer represália com essa publicação?
Eu confesso que tive um pouco, né? Inclusive algumas pessoas que eu mostrei até ficaram assim meio surpresas com a minha coragem. Mas olha, no tempo da ditadura militar, eu vivia morrendo de medo. Eu estava na faculdade e eu via como as coisas se processavam, que a gente não podia conversar nada, que a gente não podia fazer declarações mais fortes, porque tinha medo de ter alguém ali para entregar a gente. Tive notícias de colegas que sumiram e eu vivia com muito medo. Mas agora não, agora não tenho mais esse medo não. Agora é diferente, agora quero falar, quero colocar a boca no trombone mesmo e dizer o que eu penso, o que eu sinto. E poder até reparar todo aquele medo que eu tive na minha adolescência, na minha juventude, para que eu não consegui me manifestar em função de ser amigo de família, em função de uma série de coisas que eu preferi me abster de movimentos políticos.
Jansen, agora eu vou fazer uma pergunta bem provocativa, tá?
Tá certo.
Você acha que os fascistas não suportam ou não entendem a poesia?
É interessante. Eu estava mostrando um dos poemas para minha esposa, aí ela falou assim: eles não vão entender. Aí eu falei para ela: meu amor, eles não vão ler, né? Eles não conseguem se confrontar, né? Eles fazem questão de não oferecer sensibilidade, endurecem e têm medo de se deparar com questões que podem amolecer o seu coração. Mas mesmo assim, né, vamos tentar fazer com que eles tenham uma oportunidade de se deixar ser tocado. Muitos não têm mesmo essa disposição para deixar o seu coração ser tocado. Endurece mesmo a cerviz e não quer. Mas a gente tem que tentar e a gente tem principalmente que deixar com que aqueles que já têm a sensibilidade, já têm essa disposição, possam ser abençoados com a poesia, com a beleza, com a metáfora, com a literatura.
Jansen, eu queria ainda fazer uma pergunta antes da gente finalizar. É a respeito daquela crítica que sempre tenta enquadrar uma publicação, uma obra, sempre relacionada ou ela é de esquerda ou ela é de direita. O livro, portanto, ele é uma obra de esquerda ou você não gosta dessas nomenclaturas?
Bem, se pensar que ser de esquerda é apoiar as minorias, apoiar políticas públicas, trabalhar questão da aceitação das pessoas como elas são, os direitos dos negros, das mulheres, o não à violência, né, ser democrata, se esses são os princípios da esquerda, entre outros, né? Só para resumir, eu digo então que é um livro de pensamento de esquerda. E por isso que são esses valores que eu aposto, que eu gosto e que estão dentro desse livro.
Eu tô muito curiosa para ler esse livro e eu tenho certeza que todo mundo que tá sintonizado nesse nosso bate-papo também tá curioso. O lançamento é para agora, ainda esse semestre, em Fortaleza. Jansen, olha só que tá ficando registrado. Quando já tiver a data fechada do lançamento, por favor, venha até o Autores e Ideias pra gente conversar um programa inteiro dedicado a essa publicação que já tá dando muito o que falar. E claro, tá todo mundo curioso para ler. Combinado?
Combinado. E a campanha de venda antecipada já está no ar no site do Catarse. A pessoa já pode chegar lá e comprar o seu livro antecipadamente e vai receber com uns brindes ainda de umas empresas amigas.
Qual que é o endereço, Jansen, para a gente poder acessar a campanha de financiamento coletivo?
É www.catarse.me. Aí lá procura a campanha Eles Não Suportam Poesia. Aí faz lá a sua escolha de compra.
Então tá aí, dada todas as coordenadas para que você também possa já adquirir o seu livro nessa pré-venda da obra Eles Não Suportam a Poesia, de Jansen Viana. Jansen, muito grata às informações da Rádio FM Assembleia, em especial o programa Autores e Ideias.
Obrigado, Lívia. E só mais uma coisinha, R$22 para as pessoas comprarem, porque muitas pessoas nunca compraram um livro de poesia. Então esses são R$22. Obrigado, Lívia, pelo espaço, pela atenção, pelo carinho. Você é bênção de Deus para nós que somos autores, que trabalhamos com literatura aqui no Ceará.
Amém, querido. Gratidão.
Você ouve Autores e Ideias.
O Autores e Ideias segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. Depois de um pré-lançamento na Livraria Lamarck, em Fortaleza, o doutor e mestre em Linguística Aplicada pela Universidade Federal do Ceará, Pedro Silva, chegou ao Autores e Ideias com a sua obra de estreia na literatura. Intitulada Telenguage, o livro é publicado pela editora independente Expresso Poema e passeia por tópicos densos, trazendo à tona seu vasto conhecimento linguístico filosófico, mas de forma sutil e leve. Acompanhe mais detalhes sobre a publicação. A gente está falando muito aqui sobre linguística, né? Sobre esses termos relacionados com a filosofia, em especial de Nietzsche. Mas o livro, ele não é indicado apenas para estudiosos, né, Pedro? Uhum. Conta pra gente.
Sim, num primeiro momento pode-se pensar que sim, né? Que apenas para estudiosos, mas na verdade não, né? Ele tá aberto para leitores diversos, né? Que se interessem pelo tema, né? Pelo assunto da linguagem humana, de um modo geral, né? É lógico que num primeiro momento eu pensei realmente em propor algo mais voltado ao público mais jovem da academia que está chegando, estudante do curso de letras, né? Enfim, mas eu tentei de algum modo criar uma abertura para que leitores não iniciados na linguística pudessem também saborear a obra.
Então não precisa ir de nenhum pré-requisito. O livro é indicado a todos os interessados e curiosos também.
Sim, só precisa gostar de literatura, né? É, inclusive alguns amigos aí de outras áreas, da medicina e tal, meus colegas já leram, já gostaram, já estão dando aqui um feedback bem interessante, né? A respeito da obra. Pessoas também que não estão ligadas ao mundo acadêmico também já leram e estão gostando. O pessoal está leitores também, assim, satisfeitos, né?
Ah, que bacana. Bom, eu quero saber agora como é que foi essa relação da editoria do livro Telenguage, a Língua do Futuro. Pedro, como é que partiu esse convite para sair pela Expresso Poema?
Sim, a Expresso Poema, tá aqui a nossa editora, Catiúcha de Moraes. O convite saiu, assim, a partir de conversas que nós tínhamos ali na UFC, na Universidade Federal do Ceará, onde eu faço pós-doutorado em linguística, como você falou, e a Catiúcha, ela faz doutorado em linguística lá também, computacional, e nas nossas conversas, assim, após a aula e tal, nós começamos a pensar nessa possibilidade, né? E depois que eu fiquei sabendo que ela era editora-chefe da Expresso Poema, aí foi que o terreno se preparou mesmo para isso, né?
Ah, eu quero aproveitar a presença da Catiúcha aqui e também saber um pouquinho dela, como é que foi essa relação. Conta pra gente, Catiúcha.
Bom, boa noite, Lilia, né?
Bem-vinda, querida.
Sim, que bom estar aqui de novo, né? Bom, é como o Pedro falou, né? Essa relação, assim, foi uma coisa que aconteceu de forma bem fluida mesmo, assim, nos nossos intervalos de aulas. O Pedro orientando, ele estava mais na posição de orientador, né? Assim, tirando dúvidas sobre linguística, aí de repente começou a entrar, poxa, tem um conto que de repente eu acho que seria bacana, aí veio todos esses assuntos filosóficos, a gente começava a conversar, e aí veio a ideia do livro. Eu disse, olha, eu acho que eu tenho uma ideia, de repente pode dar um livro, e aí a gente começou realmente a florear, e surgiu o Telenguage, né? E assim, você até perguntou como é que veio essa história da ficção científica com a linguística, né? Eu sou fã do Star Trek, sou muito fã, e pra mim é um dos maiores, assim, incentivos à linguística que eu conheço dentro da ficção científica, né? Assim, eu não sei se você acompanhou a série original de 60, mas, assim, é extremamente visionária em termos de que seria a linguística do futuro, né? Por exemplo, o Capitão James Kirk, né? Ele conversa com o computador, né? Ele fala com o computador. Então, a gente tem hoje essa linguagem que nem era possível de se imaginar naquela época, né? Então, o próprio Star Trek tem muitas referências à linguagem, problemas de linguagem, tem vários episódios em que isso fica muito claro, né? Os problemas de linguagem, tem os tradutores universais que são colocados nos episódios, assim, é muito interessante, né? Tanto que o livro, as cores do livro, foi uma referência, assim, bem direta mesmo pro Star Trek.
Que bacana! bacana. Uhum. E a gente, quando recebe o livro, nem faz ideia dessas referências de design, nem faz ideia dessas referências que a editora vai buscar para poder construir e amarrar a obra. Bom, eu confesso para vocês que eu também sou fã de Star Trek. Acho que a turma nerd geek aí...
É, tá aí, mais um motivo para ler.
Gosto, mas eu nunca tinha prestado atenção nesse olhar, né? Sim. Nesse olhar, e aí a Katsushi falando é que você vai realmente... Mas é impressionante como as nossas percepções, elas são, assim, muito relacionadas ao nosso conhecimento ou naquilo que a gente tá debruçado no momento. E aí, como é curioso ver essa percepção do outro, né? Principalmente dos linguistas aqui presentes, tanto o Pedro quanto a Katsushi, pra gente ter um outro olhar relacionado também à série e agora relacionado ao livro. Katsushi, e foi difícil fazer esse trabalho editorial com o Pedro? Fala a verdade.
Não foi assim, porque foi uma coisa que já veio praticamente pronta, assim, eu já tive que dar alguns retoques, algumas sugestões, né, e assim, o nosso trabalho foi extremamente, assim, rápido e tranquilo, acho que foi em velocidade de dobra mesmo, assim, foi muito rápido, sabe, e o Pedro, assim, ele é bem acelerado mesmo, assim, em termos de, quando você pensa, já fez, né, então ele já veio com a coisa pronta, então foi bem tranquilo, assim, o trabalho, né, a gente teve algumas revisões, teve algumas sugestões, a gente pontuou algumas coisas, mas foi super tranquilo, assim, a gente não teve muito problema, não.
É mais fácil ou é mais difícil quando a gente faz a editoria de um amigo?
Olha, assim, pra mim, eu particularmente acho bem melhor quando tem essa possibilidade de... Essa coisa flui, né? Assim, eu acho que é bem legal, porque eu acho que fazer livro, Lilian, é um trabalho criativo, né? Então, assim, embora eu fique mais no bastidor, mas é legal você criar, você de certo modo limando alguma coisa, então envolve a criatividade e quando o autor permite isso, pra mim é maravilhoso, né, assim, agora é um desafio, né, porque o Pedro é um linguista, assim, brilhante, então pra mim, assim, eu aprendi muito com ele, né, assim, então a gente ficava falando do livro, daqui a pouco ele tava falando de teorias e a conversa se estendia, quando a gente via o tempo já tinha passado, já passou a tarde e a conversa emendando na linguística e nos teóricos e por aí vai.
Que bacana, é bom quando a gente tem um papo e uma relação bacana com os nossos editores, porque a gente pode ter uma relação de confiança, né? Eu acho que essa confiança aí é imprescindível em qualquer trabalho. Principalmente quando você entrega um livro de estreia, porque imagina só, ele te entregou o original e assim, ninguém conhecia o trabalho do Pedro, então existe aí uma relação de confiabilidade muito grande.
Ah, com certeza, assim, pra mim foi um livro de estreia também, porque de certo modo, eu nunca tinha trabalhado com livros que tivessem um viés mais técnico da linguística, né? Apesar de ser minha paixão. Eu tinha feito também escrita acadêmica, mas trabalhar com parte editorial de um livro que tivesse esse tema de linguística, pra mim também é algo novo. Então, pra mim, foi um desafio também, né?
Katsushi, só aproveitando também a sua participação aqui, a Expresso Poema, ela tem essa característica, né? De trazer novos escritores. Você já prestou atenção nisso? Você aposta muito nesses novos nomes?
Ah, com certeza, Lili. Assim, eu gosto muito dessa coisa mais democrática, né? Assim, eu acho que é fugir um pouco daquele circuito, né? De autores que já são consagrados e tudo. A minha ideia, realmente, é trazer mesmo, assim, tentar despertar, né? Nos escritores, esse amor, né? Esse bichinho, assim, pela publicação, essa coisa que vem à tona, assim. Sempre que alguém publica comigo, aí sempre fica aquele negócio, ah, eu quero publicar outro, já tem outro, assim, os outros autores já têm me procurado também para novas publicações.
Que bacana.
E eu gosto realmente dessa pegada mais de trazer realmente uma coisa mais democrática, né? Não só para os autores que já têm a literatura, né? Como um meio de vida também, de uma coisa mais trabalhada. Mas também de autores que nunca escreveram nada, mas têm realmente o sonho de escrever e realmente dá essa assessoria, né?
E quem tem esses originais em casa, guardados na gaveta, agora ninguém usa mais gaveta, né? Guardados na memória do computador, que quer publicar, como é que faz para encontrar, para entrar em contato com você, com a editora, para essa leitura e avaliação dos originais?
Pronto, a gente tem um site, que é o www.expressopoema, expresso com X, né? Expresso Poema. expressopoema.com.br. Também a gente está nas redes sociais, né? Expresso Poema, pode procurar no Facebook e no Instagram, que acha fácil. E é isso, né? Assim, eu estou aberta para conversar. Para mim, o meu processo editorial, eu tenho como uma terapia, assim, realmente, em que eu converso com os autores, assim, realmente para buscar a essência, ver o que, que ele quer e a gente tentar. É um processo terapêutico mesmo, para ambos, né? Assim, para mim é maravilhoso.
Ah, então tá aí dada todas as coordenadas para você conhecer um pouco mais sobre a Expresso Poema e também, quem sabe, tirar esse seu livro aí que tá engavetado na memória do seu computador e trazer à tona e arriscar essa publicação. A gente disse que não é dar a cara a tapa, né? Trazer o livro à crítica. Então, assim, é realmente você estrear, trazer seu livro, ser conhecido, conhecer a sua produção, circular a sua produção e aí, quem sabe, alçar novos voos. Pedro, você acredita que Telanguage conseguiu alcançar esse objetivo da linguística na literatura sem cair no didatismo?
Sim, creio que sim. Inclusive, eu pensei muito em evitar esse didatismo, né? O viés pedagógico, né? Como eu disse antes, eu tentei realmente fazer como os grandes escritores fizeram. Se não consegui, o futuro dirá, né? Mas eu tentei. Eu tentei realmente situar a linguística na literatura, né? Fazer essa perspectiva, como eu vinha dizendo, que já ocorre em outras áreas aí, como o direito, a psicologia e a humanidades em geral.
Pedro, uma curiosidade assim, que me surgiu ao longo dessa entrevista é sobre os textos literários que você lê. Uhum. Assim, porque eu fiquei muito curiosa e eu acho que também você que nos acompanha também deve ter imaginado que de literário esse doutor em linguística aplicada está fazendo agora o seu doutoramento na UFC, que traz um livro completamente inovador, né? Que traz aí o aspecto do gênero da ficção científica trabalhando com a linguagem humana. Que você lê de literatura?
Bem, literatura, Machado de Assis, Dostoiévski, enfim, Kafka, tem muitos autores aí, se eu for citar aqui, eu vou passar lá. mas ultimamente eu tenho focado muito esses daí, né? Dostoiévski, Kafka, Machado.
Só gente
e na filosofia, aí, enfim, são esses autores aí. Para essa obra aqui, eu acho que foram os que mais balizaram o meu pensamento, né? Não que eles estejam exatamente reverberados nessa obra, mas que me deram insights para pensar algumas coisas, né?
Só gente boa, muito bem acompanhadas as leituras de Pedro Silva. Bom, eu tenho certeza que você também, que nos acompanha, também está muito bem acompanhado com a chegada desse novo livro, Telanguage, A Língua do Futuro, publicado pela editora independente Expresso Poema. Pedro, quem quer adquirir o livro, como é que faz aí todas as coordenadas?
Eu queria deixar aqui com minha editora aqui para dar essa dica, mas eu posso antecipar alguma coisa, né? Você pode encontrar na Lamarca, né? A Livraria Lamarca, que fica na Avenida da Universidade, quase em frente ali ao restaurante universitário, né? Ou também pelo site da Expresso Poema, né? Diretamente pelo site. Também se tem essa possibilidade.
Como o Pedro já falou, está disponível, né, na Livraria Lamarca, mas a gente também tem uma livraria virtual, que lá você pode adquirir o livro do Pedro e outros produtos da Expresso Poema, né? Então, www.expressopoema.com.br, e aí lá você encontra a livraria virtual e você pode adquirir o exemplar do Telanguage.
E a editora também está nas redes sociais, né, Catiuxa? Então é fácil a gente encontrar também nas redes sociais.
Sim, você pode encontrar no Instagram e no Facebook também.
E aí tá como Expresso Poema.
Expresso Poema, isso.
E aí facilmente você encontra. Teve o lançamento agora recentemente do livro na Livraria Lamarca. Tem já alguma coisa agendada, novas datas, novas atividades? É bom passar pra gente também.
Sim, agora em março nós vamos ter a Semana de Letras da Unilab, né?
Então que bacana, que é internacional, né?
Sim,
a Semana de Letras.
Exatamente. Então a gente tem a previsão de lançamento lá nessa Semana de Letras da Unilab.
Então tome nota aí, você que está se preparando para participar da Semana de Letras, você que mora ali nas adjacências de Redenção, onde fica a Unilab, também conferir o lançamento de Telanguage, A Língua do Futuro. E claro, para adquirir o livro, tá aí dadas as coordenadas no Corredor Cultural da Cidade, no Benfica, na Livraria Lamarca, ponto de resistência e também na livraria virtual da própria Expresso Poema Editora. Pedro, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter conversado conosco, compartilhado um pouco mais de todas essas informações, e agradecer também a Catiúcha, que gentilmente também conversou com a gente, contou aí os detalhes dessa editora, que tem muito ainda a oferecer e que você pode também conhecer através do site na internet. Eu quero muito agradecer a gentileza em nome de toda a Rádio FM Assembleia.
Lilian, eu que agradeço, né? Me sinto honrado realmente com o convite e com a oportunidade de poder falar aqui sobre essa obra. Muito obrigado.
Eu agradeço mais uma vez, né, Lilian, assim, você ter aberto as portas aqui da FM Assembleia. Para mim, assim, é sempre uma honra estar aqui, né? Para mim é sempre uma festa, assim, encontrar você. Pena que o espaço sempre é curto pra gente colocar o papo em dia, né? E ao Pedro, assim, pela confiança, né? Porque para mim foi uma honra trabalhar nesse livro, assim. Eu tô muito orgulhosa também. Para mim é um filho também, né? Ai, porque para mim eu fico maravilhada, assim, tanto quanto o autor, né? Assim, quando a coisa realmente sai e o trabalho fica a contento, para mim é sempre algo muito positivo. E eu fico muito feliz, né? Assim, que tenha dado certo, que ele esteja satisfeito e que a gente esteja conseguindo, né? Assim, alcançar esses frutos aí desse trabalho.
Ah, gratidão. E depois deste nosso bate-papo com o escritor Pedro Silva, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
Emília Freitas nasceu na localidade da Antiga União, hoje município cearense de Jaguaruana, em 11 de janeiro de 1855. Foi importante romancista, poeta e professora brasileira. Em 1873, começa a colaborar com poemas em diversos jornais literários do Ceará, como O Libertador, Cearense e O Lírio, além de outros de Belém do Pará, por exemplo. A maior parte dessas poesias foi depois compilada no volume intitulado Canções do Lar, de 1891. Um ano depois, após a morte de sua mãe, muda-se para Manaus em companhia de um irmão, exercendo lá o magistério no Instituto Benjamin Constant, destinado à instrução de meninos. Em 1900, casa-se e retorna ao estado original, o Ceará, com o marido, jornalista Antônio Vieira, redator do Jornal de Fortaleza. Emília Freitas participa ativamente da Sociedade das Cearenses Libertadoras, que tinha caráter abolicionista, tendo inclusive discursado em 1893 na tribuna, fato este muito aplaudido e noticiado nos jornais. Em 1899, publica A Rainha do Ignoto, sua principal obra e a que deu o curioso subtítulo de Romance Psicológico. Trata-se de uma trama novelesca absolutamente insólita, marcada por traços ficcionais, que é considerada por especialistas como um dos trabalhos pioneiros do gênero fantástico ou maravilhoso no Brasil. A autora consegue, com rara habilidade, acomodar o fantástico no plano da regionalidade e promove uma incursão pelo imaginário, chegando até o inverossímil. Em 18 de outubro de 1908, Emília Freitas falece em Manaus.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação em áudio Ronaldo César e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado José Sarto e coordenador de comunicação social Daniel Aderaldo. Até o próximo programa, Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.